Tá gripado?
Não, até que não.
Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Rafael da Engie, é uma empresa já aqui muito querida aqui na Baster. O Rafael também é muito querido, não só pelo seu conhecimento e vontade de se relacionar com seus investidores, pessoas físicas da empresa, mas também pelo seu alto poder de passar o conhecimento dele através de uma linguagem, que todo mundo compreende. Praticamente é uma aula aqui sobre o setor que o Rafael dá aqui para a gente, né? Então, Rafael, a gente agradece muito você, muito a Engie. Também lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações, e que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Rafael. Fica à vontade para as palavras iniciais.
Olá, Mili. Boa tarde, pessoal. Muito bom sempre estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de a gente poder explorar um pouco mais aqui sobre, né, sobre os resultados, os planos da empresa de curto, médio e longo prazo. Comentar sobre o setor de energia elétrica também, que está acontecendo, né? E mostrar o valor que a empresa pode gerar para quem é seu acionista, né? Eu sei que nos últimos meses, né, o ano 2024 foi muito complicado, complexo, especialmente aí na bolsa, né? A gente viu uma saída muito grande aí de recursos, que impactou diversas empresas, mas a empresa continua com seus fundamentos, continua com seu plano de longo prazo, de crescimento e investindo no setor elétrico. É isso, Mili.
E lembrando que a Engie ela não gera valor só para os acionistas, gera valor para o Brasil inteiro, né? Então a gente agradece bastante a empresa e aos seus colaboradores para essa geração de valor para o país, né? Então eu vou colocar a apresentação aqui, Rafael, falar um pouquinho sobre a carga do setor esperado aí para os próximos anos e como isso pode gerar valor aí para a empresa e para os seus acionistas nos próximos 5, 6 anos, 10 anos.
Então, Milo, o que a gente viu em 2024, né? Até um pouco mais para trás, tanto em 24 como em 23, a carga subiu um pouco mais do que esperado, né? Pode ver aí a expectativa quando essa apresentação foi feita e só, né, alertando a todos, essa é uma apresentação que foi realizada no nosso Investor Day, que nós chamamos de Por Dentro da Engie, foi realizado em novembro do ano passado. Essa apresentação está disponível no nosso site, quem quiser ter acesso, inclusive lá. Tem a gravação de todo o evento, onde nosso diretor Marcos Keller apresenta bem aprofundadamente aí todos esses slides com um racional, né, bastante seguro sobre aí o nosso setor elétrico e algumas implicações que ele tem que podem ter para a empresa. Então, nesse slide ele mostrou, né, o crescimento da carga bastante vigoroso, né? Alguns anos a gente não viu um crescimento acima de 2,5%, 3%, e é o que a expectativa naquele momento era de quase 5% de crescimento, né, do consumo. Alguns fatores, né, vindos principalmente aí também, como que a gente está vivendo agora, né? A gente está no início de fevereiro aqui, o tempo mais quente, algumas determinadas épocas do ano. E também da redistribuição de renda, né? Não tem visto que as pessoas estão tendo mais acessos a equipamentos, especialmente, né, ar-condicionado, que acabam consumindo mais. Então, isso tem, além, né, da atividade industrial, tem levado a um maior consumo de energia, né? E, naturalmente, maior consumo de energia, isso fomenta o crescimento. Mas tem algumas pegadinhas aí, que pode mostrar que existem algumas necessidades de ajustes regulatórios, do arcabouço regulatório, para que não atrapalhe o crescimento do setor. A gente pode ir mais para frente, né, Emílio, acho que a gente vai falar do curtailment agora, que é um assunto que talvez vocês tenham visto nos jornais. Isso começou a ficar, é um assunto mais quente a partir, na verdade, de 2023, né, quando teve aquele apagão em que cerca de 5 horas, diversos estados ficaram sem energia. Isso foi lá no mês de setembro de 2023, e por causa de um problema sistêmico devido à falta de previsibilidade de geração das energias chamadas renováveis, né? Basicamente eólica e solar. Isso fez com que o operador nacional do sistema passasse a operar, ou seja, a dizer quais usinas deveriam gerar energia de uma maneira mais conservadora, para evitar que novos apagões acontecessem. E daí, com isso, ou seja, o ONS começou a determinar que, apesar de uma usina ela ter vento suficiente ou sol suficiente para gerar energia, naquele momento talvez ela não pudesse gerar, ela deveria de ser desligada. E aí existem, aqui, né, só para nivelar o conhecimento, né, três razões para que isso aconteça. Então, para o tal do curtailment, né, três razões para que o operador determine que uma usina não gere. A primeira é a razão energética, ou seja, quando a oferta de geração de energia é maior que a demanda, ou seja, está sobrando energia no sistema e não tem como comportar esse consumo, não comporta toda essa geração. E, obviamente, né, dependendo do sistema de transmissão, não tem como levar essa energia para centros de consumo, para o centro de consumo, e no centro de consumo não está tendo a demanda, né? Então, aí a usina ela é desligada por razões, né, energéticas. Esse é o primeiro motivo de você ter o curtailment. O segundo motivo é confiabilidade elétrica. Então, tem alguma restrição na rede de transmissão, ou, como está escrito ali, né, alguma operação que pode trazer algum risco ao sistema. Então, o ONS determina: não, espera aí, essa usina tem algum problema na linha, ela não vai conseguir transmitir a energia que essa usina está gerando, que essa rede, as usinas dessa região vão gerar, e o ONS determina o desligamento dessas usinas. E o terceiro e último motivo pelo qual o ONS determina o desligamento, né, a frustração da geração, é quando há disponibilidade do equipamento. E esse é o único motivo pelo qual essa usina que não gera, ela é reembolsada, né, pela geração que ela perdeu, ou seja, pela frustração dessa geração. Os dois anteriores acabam o impactando por perda de receita, ou seja, a usina ela vendeu a energia, mas ela não conseguiu gerar para entregar para o seu cliente, ou ela ficou exposta na CCE, ela precisa comprar energia para honrar com o contrato dela. Isso,
Nessas
então,
duas situações,
acarreta custo, né, adicional.
vocês têm contrato para cumprir, como você está falando, né? Então,
Uhum.
isso vai acarretar um custo, ou vocês não vão poder vender energia, ou vocês vão ter que. Não, vocês não podem produzir, ainda tem que entregar a energia, vão ter que comprar no mercado. Então, como que isso está afetando a empresa, o mercado em geral? E claro que isso aí deve ser um gargalo, né? Então, você vê as soluções praticamente, acho que no médio e longo prazo somente, no curto prazo, vão ter que lidar com isso.
Depende muito de que tipo de empreendimento você tem, que tipo de empresa você tem, né, Emílio? Nós, por exemplo, nós somos uma empresa que não temos somente eólica e solar. Nós temos, na verdade, eólica e solar é apenas 25, 26% do total da nossa capacidade de geração. A gente tem 70% de elétricas, aí tem umas usinas, temos usinas a biomassa também que fecham em 100%. Então, o que acontece é que se eu tenho uma frustração de geração numa eólica ou numa determinada solar, eu tenho energia vindo de outra fonte que eu posso usar, se eu estou descontratado, né, para substituir essa frustração de geração. Então, aí eu consigo mitigar esse risco com um custo bem menor, porque eu pode ser que nesse momento em que eu teria que comprar energia, o preço da energia do curto prazo teria muito alto, mas naturalmente vai ser muito mais barato para mim substituir pela energia que eu mesmo gero do que comprar um preço muito alto no mercado. Então eu consigo, de certa forma, mitigar esse custo. Então, mas isso é uma empresa que tem um portfólio por trás. Tem empresas que, tem empreendedores que têm apenas uma usina, um parque solar, um parque eólico. Né, esses vão ser bastante podem ser bastante penalizados, porque em alguns casos o ONS está determinando que a usina gere apenas 50% do que ela poderia gerar. E por isso, inclusive, houve uma entrada na justiça com um pedido liminar que foi expedido, né, para evitar que isso acontecesse, que as empresas fossem compensadas, reembolsadas dessa frustração de geração, mas essa liminar caiu. E nós entendemos que, dependendo do motivo, existe razão para haver um reembolso, mas em outros motivos não. Por exemplo, quando é indisponibilidade, quando é falta de confiabilidade elétrica, isso é algo que está fora do poder do poder do gerador. Por exemplo, uma linha de transmissão que deveria ter entrado em operação e não entrou numa região, aquele empreendedor que deveria ser penalizado e não o empreendedor da geração que teve a promessa que essa linha entraria, né? Já no caso de corte por falta de demanda, aí nós entendemos que faz parte da regra do jogo. Né, nós fomos, acho que, uma das primeiras empresas a falar do risco de curtailment no Brasil, do risco, né, do operador ter que obrigar as usinas a serem desligadas, porque víamos que estava havendo um excesso de subsídio, um excesso de incentivo para a expansão por meio de fontes renováveis, que são intermitentes. E esse subsídio estava sendo dado, né, por meio de desconto na tarifa de transmissão, né, subsídios que acabavam sendo, se você está subsidiando, alguém está pagando esse subsídio, né, e acabavam recaindo aos consumidores que estavam no ambiente de contratação regulada, a maioria deles é um consumidor residencial. Então, em um dado momento foi decidido que esses subsídios acabariam, mas foi dado um prazo para que as usinas que entrassem em operação ainda tivesse esse direito. E daí houve uma corrida do ouro. Diversos empreendedores saíram fazendo projetos, porque queriam garantir esse benefício por todo o período de vida útil da sua usina, 20, 25 anos. Então, isso garantiria esse período. Esse desconto de transmissão seria um recurso que ficaria escasso, porque, dado o momento, a partir dali, não é todo mundo, ninguém mais teria esse direito, e, portanto, a energia daquela usina, ela teria um custo menor e seria mais competitiva no mercado. Então acabou se incentivando a todo mundo sair fazendo o projeto muito mais do que seria necessário. E é por isso que a gente tem hoje, né, mais capacidade do que demanda e acaba gerando esse curtêmetro. Então, os empreendedores, de certa maneira, sabiam que estavam andando no sentido contrário, no sentido perigoso, né? E foi por isso que nós passamos a considerar nos nossos projetos um certo nível de corte de energia por um determinado período, só que acabou sendo mais grave do que a gente esperava, porque o governo também decidiu prolongar esse período de subsídios e outros diversos fatores, que aí a gente vai ficar horas falando aqui.
Só para a gente ver assim, o que pode ser feito para mitigar isso daqui, eu acredito que o número um seja melhor da economia, né? Precisa ter mais demanda, e o número dois...
A coisa mais fácil a fazer é ter mais demanda, mas para ter mais demanda a gente tem que o quê? Justamente isso, né? Uma economia mais forte, mais pujante, né? A nossa indústria voltar a ser mais competitiva, consumindo mais energia. Né? Naturalmente, outro fator é uma outra coisa, é cessar com os subsídios que ainda são dados, por exemplo, para geração distribuída, que não paga conta nenhuma disso, e é a geração distribuída que está sendo, acho que, a grande causadora desse excesso de oferta, né? E ela não contribui, ela não é cortada, o ONS, ele não determina que um painel solar de uma casa não vai ligar lá na minha casa, ó, desliga aí o painel, isso não acontece. Então, existe maneira de fazer isso via sinal econômico, né, cobrando uma tarifa dele, mas hoje ele não é cortado. Então, por que que esses geradores, a geração distribuída, tem tantos privilégios, né? Não precisa mais ter subsídio, o solar já é a fonte mais competitiva. Então, tem que retirar esse subsídio. Segundo, por que ter uma reserva de mercado, né? Que ele consegue vender energia, ou seja, você que gera a sua própria energia, por que que eu também não posso ter acesso às pessoas, ao consumidor final? Então, a ideia é abrir o mercado, porque daí os grandes geradores vão poder vender uma energia a um custo consideravelmente mais baixo do que hoje é a tarifa das distribuidoras, e sem a necessidade do investimento nos painéis, né? Então vai ser um custo, acaba sendo um custo bastante competitivo. E hoje o gerador, geração distribuída, tem essa reserva de mercado. Então, esse é um fator, né? Consertar essas distorções que a geração distribuída está trazendo para o mercado.
E o número 2 e 3 aqui é uma melhora da logística. Os projetos em andamento hoje, a gente tem algumas transmissoras mesmo fazendo, eles são suficientes para diminuir esse curtimento ou vão ter que fazer novos projetos ainda? Daí vai ser uma questão mais de longo prazo para solucionar esse problema.
Acho que é assim, o governo já há alguns anos tem reforçado a rede de transmissão de energia com diversos leilões, né? A gente tem visto dois leilões por ano. Alguns anos a gente chegou a ter 15 bilhões, um leilão com 15 bilhões de CAPEX, de investimentos, né? 20 milhões, no acumulado do ano, valores expressivos. Então, essas linhas já estão sendo construídas. Nós temos duas linhas. Três, na verdade, três projetos já em operação, estamos construindo mais dois, mas naturalmente precisam muitos outros e precisa de investimento contínuo, né? Já é previsto, né, anualmente um leilão, esse ano nós temos um leilão um pouco menor, mas o investimento continua sendo feito porque Brasil é um país continental, então, e a energia, ela acaba sendo gerada longe dos centros de consumo. E como é que você traz essa energia para os pontos de consumo? Você precisa das transmissoras, né? Das linhas de transmissão. Então, vai ser um investimento que vai ser tem necessidade de se continuar por muitos anos. Ano a ano, a gente tem que investir nisso.
Aqui a gente já fala sobre a evolução da capacidade instalada, eólica, solar, geração distribuída, e também fala sobre os incentivos, né, da geração distribuída e o que que está causando aí no setor de geração.
Vocês vejam aqui a linha roxa desse gráfico de cima, né? Olha como cresceu rapidamente. A geração distribuída saiu em janeiro de 2020, estava praticamente zero, né? 0 gigawatts de capacidade instalada, e agora a gente está em janeiro de 24, eu 27, e agora o último número que eu vi é 33, está dando 34 ali. Cresceu absurdamente, isso pelo quê? Pelos subsídios. É claro também pela queda do custo do painel solar, que caiu, muito rapidamente nos últimos anos, e que mostra que não tem necessidade de subsídio, né? É mais um fator que mostra que não há necessidade de subsidiar. Por quê? E por que que a gente fala isso? Porque, de novo, quem paga a conta é o consumidor que não tem capacidade de investimento para botar um painel solar no seu telhado, ou nem telhado tem. Então, isso acaba recaindo para que a conta fica para os demais. É por isso que a gente fala, né, que no Brasil a energia é barata, mas a conta é cara. Porque daí você tem tarifas, né? Aquelas tarifas, você olhar na sua conta de energia, você tem lá o custo da energia, mas daí você tem o custo da transmissão, tem o custo da distribuição. São essas tarifas que quem está na geração distribuída não paga e que acaba incorrendo em quem fica. Então, cada vez o bolo diminui, a conta acaba sendo a mesma, mas quem paga a conta é um número menor de pessoas. Então, cada vez fica mais caro para quem fica, quem não consegue gerar sua própria energia ou talvez também migrar para o Mercado Livre. Então, isso tem que ter um equilíbrio maior do pagamento e por nós, né, cessar o subsídio para uma fonte que é a mais competitiva atualmente, né? Não tem, em detrimento, na maioria das vezes, de quem tem menor capacidade de pagamento, né?
No Brasil sempre assim, né? No setor bancário também assim, quem paga os juros altos, porque quem não paga não é cobrado.
É, mas isso acho que a gente consegue resolver mais fácil do que a questão dos bancos, né? Acho que
Não.
conseguiria, deveria conseguir, né?
Mas deveria ser sempre assim, deveria ser a
Um
penalização deveria ser.
rateio mais equilibrado, né? Mais justo, né?
Essa é uma coisa mais justa. Que são as
E o
obras
que
de
você me
transmissão?
perguntou é que você me perguntou das obras, né? O que a gente teve. O ano de 24, de 23, então a gente teve aquela questão do blackout. Aqui no ano de 24, o curtailment, né, ele cresceu consideravelmente. O ONS está operando mais conservadoramente, e de novo, né, também tem muitos projetos que foram para aquela corrida do ouro de tentar de conseguir, né, o subsídio. Esses projetos estão entrando em operação e está faltando demanda. Mas tinha problema de transmissão, especialmente ali no Rio Grande do Norte, né, e uma linha que era muito importante, que estava sofrendo atraso de quase um ano, ela entrou em operação, inclusive beneficiou uma das nossas usinas, o Conjunto Eólico Santo Agostinho, que atingiu operação comercial total nesse ano, estava sendo prejudicado pela falta dessa linha e foi beneficiado também. Então melhorou bastante a partir de outubro e novembro, né, a questão de restrição elétrica com a entrada dessas linhas. E como se pode ver, né, tem bastante obra ocorrendo em linhas de transmissão atualmente, e como eu disse, isso daí é um investimento que tem que ser feito
Ali
anualmente.
vocês têm um novo estado, né?
Temos novo estado, sim, no Nordeste temos novo estado, agora vamos ter Asa Branca também.
E essa linha de transmissão, ela tem sinergia com a casa da Engie ou são separados?
Ajuda a escoar a energia do Nordeste para o centro de consumo no Sudeste, né? Então, de certa forma, tem energia. Vai ajudar toda linha que ajudar a escoar a energia gerada no Nordeste, ela vai trazer benefícios para o sistema, incluindo a Engie.
Tá descasado muito o Brasil, assim, digamos assim, tem muita energia no lugar, não tem na outra, e tá faltando essas linhas de transmissão, ou tá sobrando no Brasil inteiro energia?
Há uma discussão até hoje, né, que é sobre o chamado sinal locacional, que o que que é isso, né? Um sinal econômico para que haja um melhor planejamento de onde as usinas, né, as fontes devam ser implantadas. E o sinal econômico seria o quê? Claro que aquela usina que utiliza mais linha de transmissão, que está mais longe do centro de consumo, ela deveria pagar uma tarifa maior, né? Porque isso incentivaria você a fazer usinas mais próximas do centro de consumo. Então, obviamente, né, quem está construindo muitas usinas, a gente está tendo esse problema, né? Muito empreendimento no Nordeste do país, porque é onde tem bons ventos, obviamente, isso também tem que fazer parte da conta, né? Mas e daí o custo da transmissão está recaindo só pro consumidor, que está tendo que pagar. Mas e o transmissor também tem que pagar o custo de transmissão. Então, a EPE, que é a Empresa de Planejamento Energético, ela é a responsável por fazer todos esses estudos, né? Que é o efeito locacional, né, que eu mencionei, né, tem, dependendo do lugar que você, que o empreendimento está, a sua usina está, às vezes você tem um corte de geração maior do que um outro ainda está numa região onde está melhor servido por linhas de transmissão, por exemplo, né?
Que mesma coisa, só mudando
É um é eólico, outro é solar, né? E aqui acho que aqui é o solar, né? O outro foi o eólico, né? Ali a gente está mostrando que em 16 do 10 entrou em operação a linha de transmissão, né? A nova linha de transmissão, que ajudou a escoar a energia daqueles parques, né? E aqui é um plano, né? algumas frentes que a gente está trabalhando para mitigar esse efeito, né? Por exemplo, ali, primeiro, reclassificação dos eventos de curtainment devido a atraso de linha de transmissão, né? Prevendo, né, conforme eu mencionei já, o reembolso. Então, é algo fora do poder de gestão, fora da influência do gerador, né, se há um atraso. Fornecer, né, para o ONS, Operador Nacional do Sistema, dados para que ele consiga modelar e operar de maneira mais eficiente, e com isso ele não precisa ser tão conservador na operação do sistema, cortar tantos geradores eólicos e solares do Nordeste, né? Negociação, item 3, né, com o Ministério de Minas e Energia, para exportar energia, isso é a questão até de trazer mais demanda, né? Exportar de maneira mais recorrente energia para a Argentina e para o Uruguai, né? Há muito medo, a gente estava defendendo e continua defendendo a exportação de energia hidráulica, há muito medo, ah, não, mas vamos, com isso é a mesma coisa que a gente está mandando água para lá e amanhã depois a gente corre o risco de faltar. Recurso, água no reservatório, isso pode trazer problema, mas o que a gente está falando é fazer isso de uma maneira planejada, né? Quando você tem uma visibilidade, né, com alguns meses, você tem uma segurança que vai sobrar água no reservatório e muitas vezes essa água é jogada fora, né, porque os reservatórios estão muito cheios, então você tem que abrir comporta. É aquele efeito lindo na usina, todo mundo acha muito bonito, mas isso aí é jogar dinheiro fora, essa água não está servindo para nada ali, não está servindo para gerar energia elétrica. Então, a gente pode evitar que essa água seja jogada, passar pelas comportas sem gerar energia, ao exportar energia antecipadamente para outro país. Isso daí ajuda a diminuir o curtainment, né? Aí tem mais a questão da, né, mudança regulatória, né, redistribuir os custos que eu comentei, né, para geração distribuída, que hoje não sofre penalização nenhuma. Né? E aí tem questão de instalar equipamentos, né, de novas tecnologias, como compensador síncrono e baterias também, que seria uma alternativa. O problema é que baterias ainda são caras, então o custo não viabiliza e a gente precisaria ter um sinal econômico de como dinâmico de preço, né, para poder fazer cálculo se esse investimento se pagaria e traria retorno. Que a gente pode seguir. Acho que a gente entra agora na parte de comercialização, né? Eu acho que o pessoal daqui deve até estar acostumado com esse slide. A nossa estratégia, justamente por causa dessas variações na economia, né? Variações na hidrologia, esses riscos de curto prazo, a gente tenta mitigar ao estar um nível bom de contratação, ou seja, não deixar para vender a energia no último momento, porque. Ok, você pode vender energia por um preço alto, mas você pode ser obrigado a vender energia por um preço muito baixo, o que andou acontecendo, por exemplo, nos anos de 2022 e 2023. Então, nós conseguimos garantir o nosso resultado porque a gente já tinha vendido o nosso estoque, vamos dizer assim, né, de energia antecipadamente e não ficamos expostos a um preço baixo no curto prazo. E a gente mostra isso nos gráficos do lado direito, né? Quando a gente mostra que em certos momentos a gente vende um pedaço maior do que a gente ainda tem de estoque de energia para vender, e em certos momentos a gente simplesmente não vende nada. Ah, não, o preço não está bom para a entrega da energia em determinado ano, então eu não vou vender, eu vou esperar, talvez um momento melhor daqui um mês, daqui 2 meses ou no ano que vem. E isso faz com que a gente venda gradualmente a energia e não fique obrigado ou exposto a vender energia no curto prazo, por um preço que a gente entende que não traz o retorno justo para os nossos investimentos.
Como que está o preço assim de contratos que vocês estão vendo aí no último ano? Ele está satisfatório? O volume de vocês também, ele está aderente ali? Vocês estão conseguindo despachar bastante nas hidrelétricas? Ou o ONS não está deixando vocês despachar tudo? Como está o despacho e como está o preço?
O ano passado foi um ano bastante seco, 2024. Foi quase tão seco quanto foi 2021. Com isso, mas foi seco no Brasil como um todo, especialmente mais no Sudeste, enquanto que no Sul do país não teve tanta seca. E nós temos uma certa concentração de usinas no Sul, então faltava água. De novo, né? Brasil é um país continental, faltou água em alguns reservatórios no Sudeste, ou não que faltou, né? A afluência foi baixa e o ONS decidiu gerar mais no sul, onde tinha mais abundância. E isso aconteceu também em algumas usinas no norte, nossas no norte, no Nordeste, né? Como Estreito, São Salvador, por uma outra questão técnica lá de restringir geração de uma outra usina que não é nossa, tá? Então a gente acabou gerando mais lá. Então, no geral, as nossas usinas acabaram gerando a mais do que em 23. A gente já divulga dados, né, todo trimestre, uma geração acima de 20% a mais em relação a 2023, mas por essa característica do nosso portfólio. A gente tem uma série de usinas no sul, onde choveu bastante. E duas usinas mais ao norte que tiveram o benefício de uma geração extraordinária também. Com relação a como é que a gente está de vendas, é esse gráfico do lado esquerdo, né? Vocês podem ver que energia descontratada mesmo, isso aqui é uma fotografia de 30 de setembro do ano passado, né? Para 2025 a gente só tinha 6% de energia para vender. 2026, 9%, e daí vai para 17%, então começa a subir para 2028. Então, a gente está praticamente com nossas metas atingidas para o ano de 25, 26. Cada ano a gente tem um target de venda de energia, de descontratação, e a gente está conseguindo atingir essas metas. Então, numa situação confortável dentro do que é o nosso planejamento, nossa estratégia comercial. Com
Você sempre.
relação a preço, né? Com relação a preço que você perguntou, obviamente eu não posso falar preço, né? Não posso entregar
Não,
o
só
ouro para o bandido, né? Não posso
perguntei
entregar
se
ouro
está
para o bandido.
aderente só a estratégia de vocês.
Não,
Está fechando
sim.
a conta, digamos assim.
É aí que tá. Quando não fecha, a gente não vende, que é o que o gráfico do lado direito está mostrando, né? A gente espera, e esse é o benefício de não estar
Mas
muito
quando falta
descontratado, né?
energia, mesmo que a usina de vocês estão gerando bastante energia, vocês têm que fazer compensação no sistema.
Sim,
Então,
dentro do MRE.
acaba que vocês vão ter que vender uma parte dessa energia num preço bem baixo, né, para
Sim,
fazer
dentro do
compensação.
MRE, a energia ela não é trocada ao preço da energia de curto prazo do PLD, chamado PLD.
Não é no spot.
Ela recebe uma tarifa, que é chamada tarifa de otimização de energia de otimização, TEL. Que é uma tarifa muito mais baixa, mas foi um volume muito grande de energia que a gente gerou. Se eu olhar nos resultados aí do primeiro, segundo, terceiro trimestre, você vê que a nossa receita dentro da CCE ela tem aumentado por essa geração a mais que ocorreu.
Mas o sistema como um todo está rebaixado enquanto?
O GSF do ano passado, se não me engano, ficou em torno de 80,87, ou
Então
seja,
tem 13%
13%,
rebaixado.
13%.
Então, só para o pessoal entender, esses 13%, todo mundo paga um pedaço do bolo, né?
13% da tua capacidade você perde, né? Foi geração abaixo do sistema.
Isso. Essa estratégia
Aqui é
que
o mesmo
você já
caso, né?
falou.
Exato.
Problema que eu, nos frutos da Engie, esses dois projetos estão já. Esse daqui já está quase inteiro entregado, que já está quase
Em
entregue
operação,
totalmente.
né? Indo muito bem, né? A gente teve um avanço muito bom no ano passado desses projetos de geração eólica e solar, antecipando a entrada comercial, tanto Serra da Suruá, que é esse projeto, na Bahia, como a Açusol, que é no Rio Grande do Norte, que está no próximo slide, avançaram muito bem. Como você disse, né, Emília, Serra da Suruá. Quase pronto, a Sussol entrou em operação no início agora desse ano e também está avançando consistentemente agora. Isso daí, ó, pode ver, a quantidade de placas solares é muito grande, é um grande, eu brinco que é um grande Lego, né? É um dominó. e está avançando numa velocidade até maior do que a planejado, o que é muito bom, porque nos ajuda a gerar recurso extra que entra, né? Ou seja, energia extra que a gente vai gerar para vender ou para até mitigar o curtailment também. Então, se não dá receita extraordinária, dá redução de custo
Eu acompanho
e
a
gera
Engie
valor.
com vocês muito tempo, né? Eu não lembro de um empreendimento que vocês entregaram no prazo. Vocês sempre entregaram muito antes. Isso é
É
uma.
verdade. Não, teve um outro que a gente, dentro do versus o nosso budget, a gente atrasou um pouquinho. Obviamente, se você for lembrar, na época da pandemia, que a gente estava implantando as linhas de transmissão, ali acho que eles sofreram um atraso de 6 meses, porque, bom, todo mundo sabe, né? A gente teve que parar a
Vocês eu não
obra e tudo mais.
lembrava, tudo bem.
É, mas, claro, para ser transparente com todo mundo, o
Claro.
que eu estou querendo dizer é que, sim, a gente consegue entregar sistematicamente, né, antes do prazo ou no prazo que a gente determina, né? E quando não consegue, é algum fator que está fora do nosso controle, como foi o caso da pandemia.
E essa transmissão, que é o Flamion aqui do setor, né? Como que estão os
Também.
projetos?
Também implantação, agora Asa Branca, que é o projeto que nós ganhamos o leilão lá em 2023. Agora efetivamente começaram as obras, né? Os projetos de transmissão, normalmente os primeiros 12 meses você leva sem ter obra, você não começa a construir as torres, você trabalha no licenciamento ambiental, né? Desses projetos, para então ter a licença para implantação do projeto, licença de instalação. E agora Asa Branca então entrou no final do ano e está avançando aí dentro do cronograma físico-financeiro, né? E Graúna, que é o próximo slide, se não me engano. Mesma coisa, essa está no estágio mais não tão avançado, porque Asa Branca a gente ganhou em 23, a Graúna a gente ganhou agora em 24, então foi ali no 30 de setembro. Então tem alguns meses que a gente está com esse projeto fazendo exatamente isso, os estudos ambientais para entrar com o processo de licenciamento, para ter autorização para iniciar as obras que devem ocorrer, isso deve ocorrer no ano que vem.
Esses projetos que você está entregando ainda tem os projetos de transmissão ainda no início. Eles vão mitigar um pouco essa dor de crescimento que a gente chama, né? O resultado de vocês é muito bem até o EBITDA, depois vocês drenam um pouco, porque vocês têm que colocar dinheiro antes, né? Mas conforme a gente vai aumentando o parcelamento, esses projetos vão ficando menos relevantes ali no mercado, no resultado financeiro. Então, essa drenagem assim do EBITDA pro lucro líquido, acho que vai melhorar também.
Porque o que acontece? A gente alavanca os projetos, né? Ou seja, faz os projetos financiados. Então, levanta debêntures, BNDES, BNB, né? Busca recursos no mercado. Para fazer esses investimentos. E enquanto eles não estão em operação, eles estão pesando lá no, na despesa financeira, né? Tem o
Não, não,
serviço
isso
da
importa.
dívida, né?
Quem já é mais antigo aqui na Basf já conhece a dor de crescimento. Às vezes
Exato.
tem um pessoal mais novo, né? Então, quando eles veem, ah, o lucro não aumenta tanto, é porque o EBITDA
Tem
que
um
importa.
lag, tem uma diferença, né? É uma linha de produção. Enquanto está em produção, eu estou só dando despesa. É como você construindo a tua casa enquanto você mora num apartamento alugado, né? Você está fazendo investimento lá e está tendo a despesa aqui. Mas você sabe que a partir do momento que você entrar lá, aí você vai ter um ganho duplo, né? Você não paga aluguel e deixa de investir. É o que acontece aqui. Isso, a notícia boa é que isso está acontecendo, né? Como eu falei, os projetos de geração já estão gerando caixa ou reduzindo custo, então estão gerando valor. E os projetos de transmissão, vai ter um momento que eles vão entrar em operação e ter a sua receita anual permitida, registrada aí no nosso faturamento. E começar a entregar o retorno e com isso pagar o serviço da dívida e gerar o valor necessário para remunerar os nossos acionistas, né, via dividendos.
O Uno está me lembrando, ainda bem que ele me lembrou, que eu tinha esquecido. A reforma tributária. O que que vai. Com certeza não tem nenhum prós, né? É sempre contra. O que que pode afetar ou vai afetar? Você já deve ter uma boa leitura sobre
A
essa
gente fez
reforma no setor.
alguns estudos, Mili, que para a gente vai ser neutro, tá? Não estamos vendo nenhum impacto material, isso está até no nosso formulário de referência, né? Que da reforma não deve ter um impacto, porque De certa forma, nós procuramos sempre nos proteger nos nossos contratos, né, que esses custos de qualquer alteração tributária são repassados para os nossos consumidores, e pela maneira que daí já eu também não tenho tanto conhecimento assim, porque acho que entender profundamente de fiscal no Brasil é uma arte, né? É um grande desafio, mas eu confio no nosso pessoal aqui, que eles chegaram à conclusão que não vai ter nenhum impacto material para a gente. Vai dar muito trabalho, isso sim, especialmente no período de transição, né? Que vai ser longo, né? São anos de uma transição até que a gente tenha a legislação tributária atuando.
Sobre oferta, né? E também curtamente, como a gente viu, deve sobrar algumas aquisições aí no mercado de empreendimentos assim que o pessoal não se deu bem. Sempre tem uma crise assim, acaba, quem é mais estruturado acaba levando vantagem. Vocês estão olhando o mercado? Como que vocês estão vendo?
Constantemente a gente olha as oportunidades, né? Somos a segunda maior empresa de energia no Brasil. Aí é natural, quando tem algum projeto mais relevante à venda, o pessoal bate na nossa porta aqui para oferecer. Então a gente analisa. O problema é que hoje em dia os que têm vindo não têm apresentado o retorno que a gente entende que é o justo, né? Mas de vez em quando a gente consegue garimpar alguma coisa, como aconteceu ano passado, né? Vocês vão lembrar, que a gente comprou 5 usinas solares, né? 2,3 bilhões de reais que a gente investiu ano passado. Então, esse foi um caso que a gente conseguiu fazer a conta fechar e atingir o retorno que a gente esperava. Mas a gente está constantemente olhando novos projetos e acredita que você tem razão, que alguns projetos que hoje estão sofrendo com curtailment, estão sofrendo com aumento de taxa de juros, que não tem sinergia, que de empresas que não têm um portfólio muito grande, esses projetos podem ter problema e podem vir a mercado. Aí é uma questão de preço, né? De você conseguir que o vendedor entenda que o valor que a gente entende como justo é realmente justo,
Mas
para
também
poder fechar negócio, né?
mas no Brasil é complicado porque vocês não podem fazer isso na transmissão, né? O governo não deixa, né?
A nova regra é que você só pode vender depois de entrada em operação, né? Antes, muitas empresas faziam isso, né? Ganhavam o leilão e saíam vender como antigamente, né? Comprava um carro e vendia com ágio. Quem é mais velho como a gente aqui, né? Milianos 80, anos 90, o
Verdade,
pessoal
época do
fazia
Serginho.
isso.
Era, em vez de colocar o dinheiro na poupança, a turma comprava o carro e deixava na garagem.
Isso, e vendia mais caro do que comprava.
Então tá ótimo. Rafael, quero agradecer demais a você, a Angel. Como sempre, você tem uma aula aqui. É que é interessante que esse curtimento é também fora do radar do investidor, né? Então, foi uma aula muito importante para o investidor ficar sempre atualizado ali dentro do setor, né? E principalmente numa empresa ímpar igual a Engie, que sempre está gerando valor para o seu acionista desde sempre, né? Então, fique à vontade para os seus sinais, e se eu não perguntei alguma coisa e você quiser pontuar, fica à vontade.
Não, gente, Emílio, acho que cobrimos bem essa apresentação. Ela está bem completa, de novo disponível no nosso site. A gravação do evento lá do nosso Investor Day continua lá. Quem tiver interesse, por favor, é só acessar. E eu continuo à disposição de vocês. É sempre muito bom estar aqui e poder apresentar aí o nosso caso, defender as nossas teses, né? Mostrar o que está acontecendo. É importante passar o recado, né? A gente lê muita coisa na internet. Hoje em dia tem influenciador digital para tudo quanto é lado, fala isso ou aquilo da empresa, mas não se esqueçam, vocês têm um canal de contato dentro das empresas, e eu não estou falando só de Engie, de qualquer empresa que você invista, vocês têm lá a área de relações com investidores que pode tirar suas dúvidas e estão muito bem preparados para dar a melhor resposta possível. Então, nunca deixe de contar com a gente também, né? Claro que o Mili também está aí para ajudar, né? Mas
Mas
não
eu vou
esqueçam
falar
da
uma coisa para
gente.
você, ó. Não dá metade das empresas, viu?
Bom,
Metade
não
das
posso falar
empresas
pelos
não estão
outros, né?
preparados e não tiram as dúvidas. Não respondem. entendendo? E não são empresas pequenas, não, empresas grandes.
Então, mas a gente está aqui, acho que o recado
não,
é isso.
Vocês são demais, entendeu? Então a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio de gato, como a gente diz aqui no interior, porque não é. Tem as pessoas igual a vocês e tem outras empresas que não estão nem aí para o acionista minoritário ou para o mesmo departamento de relações com investidores, muitas vezes não tem pessoas interessadas e que nem conhecem muita empresa, na verdade. Eu sei porque é uma briga minha já há 15 anos que eu bato na porta e eu vejo que não é assim, unipresente. Melhorou, com certeza, bastante até, mas ainda dá para melhorar mais.
É, vamos lá, contem conosco, pessoal.
Então, tchau, pessoal. Amanhã cedo a gente vai fazer com a Log, tá? 10 horas da manhã.
Um abraço.
Tchau, tudo de bom. Vou encerrar aqui.